texto de Paulo em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler ele todo, mas de forma pausada. Me lembram um pouco ao pensar na reforma protestante, Lutero tinha uma frase dita simultaneamente justo e pecador, aonde expressa a realidade daquilo que somos hoje e de uma das coisas que não podemos deixar de compreender. E para isso eu me lembrei da história de um amigo meu, um homem muito rico, trabalhador, inteligente, estudioso, casado, homem de uma só mulher, dois filhos, um homem que socialmente, moralmente não tem falhas, um homem que ajuda os pobres em nome de um Deus que irá dar a ele alguma coisa na vida após a morte, ou seja, toda aquela cultura que muitas vezes nós somos enredados por ela. E certa vez, junto desse homem, eu tive a chance de falar de Jesus. Mas ele veio com a simples pergunta que eu acho que todo mundo às vezes faz. Pipe, por que que eu preciso de Jesus sendo um homem tão bom? Por que que tantas pessoas que não são cristãs, elas têm uma conduta moral e ética melhor do que muitos de nós? E nós não sabemos explicar o que seria o pecado ou ser pecador. A reforma, ela traz de volta, ela traz para perto essa ideia de um Deus em movimento, salvando e redimindo um mundo perdido, ou seja, de um Deus gracioso que está em movimento. E a carta de Paulo, ela responde não apenas ao meu amigo, mas ela responde e afirma quatro coisas que você não pode sair daqui sem sabê-las. Portanto, no verso 1, Paulo vai afirmar aquilo que o meu amigo insistia em negar e não entendia, dizendo assim que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa carta de Paulo, ela é muito forte, porque ela é curta e poderosa. No capítulo 1, Paulo mostrou todo o movimento de Deus para se revelar ao ser humano que estava perdido em si mesmo. O que eu disse para o meu amigo foi aquilo que muitas das vezes nós não sabemos explicar em um mundo que diz que não existe verdade, e, portanto, todos nós nascemos bons e somos desvirtuados, talvez, por alguma ideia social da vida. Aonde nós temos até mesmo dentro da igreja evangélica, nós nos esquecemos que o ser humano, ele nasce com a natureza do pecado. Ou seja, eu disse isso certa vez em um culto igual a esse, que os nossos filhos nasciam pecadores. E interessante que dentro de uma igreja evangélica batista, as pessoas começaram a levantar para ir embora. Ou seja, havia alguma coisa fora da ordem, algum falto entendimento. E o problema é que a gente acha que o ser pecador, estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, tem a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com aquilo que eu escolho entregar e fazer com as minhas mãos e escolhas. Mas você bem sabe que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, primeiramente porque nós, seres humanos criados à imagem de Deus, demos, por causa da nossa autonomia diante da criação por sermos imagem e semelhança de Deus, criados para refleti-lo, na nossa liberdade antes do pecado em si, nós demos mute em Deus e falamos assim: Deus, cala a boca, que agora eu vou viver nesse mundo maravilhoso criado pelo Senhor do meu jeito. O problema que eu estava dizendo ao meu amigo e que a gente precisa recordar que pecado não tem a ver com as consequências das minhas escolhas, mas tem a ver com a minha escolha por excelência. O pecado, ele tem a ver com a forma como eu me enxergo e a forma como eu acho que eu sou. Portanto, eu disse e perguntei ao meu amigo: por que existe tanta diferença, injustiça, pobreza? Por que nós estamos vivendo guerras? Se não pelo orgulho do coração do ser humano e a sua soberba em criar hierarquias, valores a partir de cor de pele, de potencial social e várias outras coisas, raças e nações. E nisso ele concordou, porque ele disse: nisso eu entendo que o nosso problema social é justamente o egoísmo. E eu falei assim: aí está a concepção de pecado que você precisa entender. O pecado, então, que Paulo diz aqui, que nós estamos mortos em nossos pecados, e é justamente que nós estamos cheios de nós mesmos. Cheios das nossas ideias, dos nossos projetos, querendo fazer com que aquilo que Deus nos deu como beleza da vida se tornasse um império para nós mesmos. Eu digo isso muito bem porque eu lembro quando a minha mãe tinha o melhor escarpin de Belo Horizonte. Ela tinha uma loja e fábrica e, como toda expressão do ser humano que quer ter um grande nome para si, ela deu o nome da sua loja do seu nome próprio, Grace Pires. E não é em si qualquer crítica a quem faça isso, mas é uma constatação de que existe em nós, nos nossos afazeres, talvez essa necessidade de construir um nome para nós mesmos. Ministério Luiz Felipe Lima, né? Ou Clínica Estética, né? Maria Joaquina. Eu lembrei agora do Carrossel. Não é da época de vocês, né? Eu acho que era. Portanto, uma das coisas, então, que nós precisamos entender é que o pecado que Paulo diz aqui e que a Bíblia diz que Deus nos salvou é justamente quando nós enxergamos a vida cheios de nós mesmos. E é engraçado que, no mundo de hoje, onde não existe mais verdade, é porque ninguém quer enxergar a vida com a verdade do outro, porque todo mundo quer ser o seu próprio Deus. Mas é engraçado porque nós temos os maiores números de ansiedade, depressão, transtornos, suicídios, tantas coisas que, se houvesse um acerto dessa equação, o resultado deveria ser diferente. Mas a frase de Lutero não para no pecador. Simultaneamente pecador, mas simultaneamente santo. Porque aqui mesmo, é no verso 4, ele diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, Deus nos vida com Cristo. E uma das coisas mais lindas que a obra de Jesus nos lembra, lembrando das cinco solas, é que o sola escritura, ou o somente a escritura, tem totalmente a ver com o próprio movimento de amor de Deus. Deus todavia, ou seja, apesar disso tudo, ou em vista disso tudo, todavia Deus, e ele define o caráter de Deus, Deus é rico em misericórdia. E com seu grande amor, nos deu vida com Cristo, enquanto ainda éramos cheios de nós mesmos egoístas. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a reforma, ela de fato, ela traz de volta não apenas a cruz de Cristo como parâmetro central da fé cristã, mas ela traz de volta os efeitos da cruz de Cristo sobre nós. Nos lembrando todos os dias que nós estamos ressurretos com Cristo, mas que isso faz de nós aquilo que o verso 10 e mais importante diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou para nós a praticarmos. Esse verso no grego, ele tem uma palavra que tem a ver com a poesia, o poema. Paulo escreve que nós somos o poema de Deus realizado em Cristo. Que nós, e nós não nesse senso de individualidade, mas nesse senso de sociedade comunitária, de pessoas, de povo, nós somos agora em Cristo, nós somos recriados em Cristo, e em Cristo agora nós temos novamente o potencial de manifestarmos a Deus como uma poesia. Se antes estávamos buscando escrever o nosso próprio CD, lançar as nossas próprias músicas, agora existe em nós uma capacidade de compormos juntos canções, afazeres, coisas que resultam em boas obras. O que o Paulo está dizendo aqui, a frase não está aí, não? É, põe a frase para mim, então. Somos obra da parte de Deus em Cristo, salvos para boas obras. As boas obras são indispensáveis para a salvação, não como sua base ou meio, mas sim como consequência e evidência, diz John Stott. O que o John Stott está ressaltando é que quando Deus nos recria em Jesus, quando a cruz de Cristo se torna o centro da nossa vida, aquilo que nos faz viver a partir dela e por meio dela, quer dizer então que o clero e o leigado, as diferenças de cor, raça, dinheiro, intelectualidade, que todas essas coisas elas ganham total inutilidade diante da cruz de Cristo, que faz todo aquele que crê em Jesus um poema em conjunto com os outros, um povo de toda tribo, língua, raça e nação que foi criado para boas obras. E nisso eu quero trazer uma breve exortação sobre vocês, que é impressionante o tanto que a teologia da prosperidade coloca em nós uma ideia de vida cristã para que Deus realize os nossos sonhos, os nossos projetos. Quando a Bíblia, as cartas de Paulo e esse texto estão dizendo que no coletivo da poesia, sermos recriados por Deus, nós temos, por excelência, uma coisa para fazer. Boas obras para sermos salvos, para ter semelhança com as maneiras como que nós comprávamos os nossos passaportes ao céu ou nosso terreno na lua da salvação, não. As boas obras fazem parte de todo cristão. Todo cristão, ele tem que praticar as boas obras como sinal e evidência e expressão do Cristo que o salvou. Por isso, eu fico espantado o tanto que de nós, ou nós enxergamos a nossa fé evangélica, a fé cristã, a reforma protestante como um passaporte para o sucesso individual. E não tem nada a ver com isso. O que nós precisamos entender é que o nosso sonho, ele é legítimo, mas ele se torna, diante da maravilhosa cruz, tão pequeno, diante dos propósitos de expressarmos a Deus novamente. O que eu quero dizer hoje é que, usando palavras de afirmação é que Deus tem coisa melhor para você fazer. Coisas mais grandiosas. Deus tem um plano na sua vida. Que você viva de segunda a segunda, no movimento de expressão do próprio Deus, para expressar a sua vontade como um ser humano recriado, como uma poesia para o mundo caído. Ou seja, na sua escolha de trabalho, na forma como você trata as pessoas, na forma como você lidera as pessoas, na forma como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com vocês, tudo isso tem uma pavimentação já feita por Deus, que, acredito eu, é a recuperação de tudo aquilo que nós fomos criados para viver e não quisemos. Mas agora, em Cristo, nós temos essa potencialidade. E o texto segue no verso 11, dizendo assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram jeitinhos por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Diante disso, a terceira coisa que eu entendo que nós precisamos entender a validade da reforma, do resgate desses textos que as solas trazem à tona, é justamente o fato de, em Cristo, e Gálatas vai também ressaltar isso, que não existe nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem bárbaro. Todos nós somos um novo ser humano, somos libertos em Jesus, e Paulo aqui está dizendo que Jesus, pela obra dele, ele estabeleceu a paz nele mesmo. O que isso quer dizer? Que em Jesus nós nos tornamos um novo homem, uma nova humanidade. Não no sentido apenas de sermos cada um recriados em Deus, mas de sermos todos em um novo ser humano. Ou seja qual for a diferença que exista entre nós, nós precisamos entender que Paulo usa duas metáforas aqui. A primeira, a do corpo. A do corpo dizendo que todos nós somos o corpo. Fazemos parte desse corpo. Ou seja, nós não somos mais e não temos a nossa identidade divorciada uns dos outros. Tem uma breve cançãozinha bem antiga, que diz assim: eu preciso de você, Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem danana, danana, sem chorar. Essa é uma realidade de que, a partir de agora, a reforma protestante, ela deshierarquiza as relações. Ou seja, eu sou pastor, e muitas vezes eu sou visto como alguém diferente, como alguém mais espiritual, alguém capaz de resolver os problemas. E uma das coisas que mais nos adoece é justamente essa visão sobre nós. Quando nós somos tratados como meros resolvedores de problemas que nem mesmo dizem respeito a nós. Porque um pastor, ele é um orientador, ele é um artesão de pessoas, mas a construção da pessoa humana é de cada pessoa humana. Portanto, é impossível que eu melhore, né, o casamento se aqueles que estão aliançados não se dispuserem, né, ao movimento de Deus. Portanto, é importante, então, aquilo que ele está dizendo é que agora, como diz Martin Lloyd-Jones, já não vivemos com passaporte, pois agora temos certidão de nascimento. Porque nós, que éramos gentios, gentios são todos aqueles que não eram e que não são da raça dos judeus. Não são judeus por raça. Ou seja, todo mundo aqui é gentio. Ou seja, nós que estamos longe. A Bíblia diz aqui, Paulo diz que Cristo pregou a paz para nós que estávamos longe. Mas ele não para, ele fala assim, pregou também a nós, aqueles que estavam perto, aos judeus. Uma das coisas que eu fico interessado é ver o tanto que, às vezes, a gente se posiciona ao lado de Israel, nesse momento, como se eles tivessem aquilo que nós temos. Eles não têm. Se você trata Israel como o plano A de Deus, como aqueles que já são salvos, você está degolando a reforma, as cinco solas e a própria Escritura, porque a Escritura é um movimento de Deus, a lei de Moisés, o próprio judaísmo, é todo um movimento para chegar no Salvador. E agora em Cristo, então, tanto aqueles que foram receptores da lei mosaica, aqueles que foram, pela graça de Deus, carregados para que Cristo nascesse, também precisam reconhecer o mesmo Cristo. Portanto, a nossa prece não é que Israel desbarate os seus inimigos, porque, de alguma maneira, todos aqueles que não têm Cristo continuam sendo inimigos de Deus. Portanto, israelitas precisam de Jesus, palestinos precisam de Jesus, russos precisam de Jesus, ucranianos precisam de Jesus, brasileiros precisam de Jesus, todos precisam de Jesus. Porque ele fez de todos nós, gentios ou judeu, um novo ser humano. É por isso que agora você tem a capacidade de enxergar a vida olhando para o lado. O problema que eu disse ao meu amigo era que, por mais que ele construísse uma vida culturalmente correta, ele fazia aquilo por um motivo. Ele fazia por ele mesmo. Isso era pecado. Isso era pecado. Porque ele estava fazendo para ter um nome social, para se sentir bem, e não como ele foi criado para ser, para expressar uma beleza. Portanto, Martin Lloyd-Jones está certo, que antes a gente vivia nesse mundo de passaporte, chegando perto de Deus, segundo nós vemos em Lucas, quando os gentios chegavam no templo de... Né, ali, eles tinham um limite do templo. Se você não fosse judeu, você só poderia se achegar ao templo em Jerusalém, o templo de Herodes, até o pátio dos gentios. Deixa eu te lembrar o que Jesus fez quando era época de sacrifício e os judeus estavam vindo de todo mundo. Chegou lá no pátio dos gentios, Jesus está lá olhando um lado, olhando o outro, e ele vê um bando de judeu no pátio dos gentios. E um monte de gente vendendo para facilitar que os judeus vindos da dispersão, vindos de longe, da África e de todos os cantos do mundo, eles tivessem facilidade para sacrificar ao seu Deus. E qual é o problema? É que aquele lugar não era lugar de facilitar uma raça adorar o seu Deus. Era um lugar de chamar a todas as tribos, línguas e raças a adorarem o verdadeiro e único Deus. Por isso Jesus sai dando bicudo em tudo, falando assim: vocês não viram, vocês não ouviram que essa casa será chamada casa de oração a todas as nações, de todas as nações. Portanto, e fecho, então, com a ideia do último versículo, que diz, então, que nós, verso 21, no qual todo edifício ajustado. Qual que era a ideia de pedra angular? A pedra angular, ela é a pedra que une duas paredes. Ou seja, eu só consigo me relacionar com o Eric se Jesus for a pedra que estiver entre nós. Eu só consigo amar as pessoas, eu só consigo ser e fazer as boas obras que eu fui recriado para fazer se Jesus estiver entre nós. Eu só consigo amar a Débora de fato, como Deus me chamou para amar, se Jesus for o mediador entre nós. Senão, nós vamos nos devorar, nós vamos nos consumir e nós vamos achar que está tudo bem. Mas o que Paulo está dizendo e que a reforma traz à tona pelas cinco solas e que esse texto ressalta é o sacerdócio universal de todos os crentes, que é expresso não como uma individualidade, mas como uma expressão de um povo que é adorador diante de Deus e que diante de Deus está se ajustando, como diz o texto, como um edifício. É uma outra metáfora que ele usa de edifício, que esse edifício ajustado, quando a nossa parede está certinha uma com a outra, e a gente vai, então, nessa ideia de sermos um reino de sacerdotes construída a partir de Êxodo e também repetido por Pedro, essa ideia de ser aquilo que Cristo está fazendo, essa ideia, então, diz que isso se torna um santuário santo no Senhor. O que ele quer dizer? Olha só, novamente, o que o John Stott fala. Pergunto a mim mesmo, se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isso? A igreja ser aquilo que já é, segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam ao seu Pai e se amam uns aos outros, a habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. É engraçado que hoje, cedo vindo à igreja, enquanto eu falo aqui e termino, se você não tem a ceia, fica de braços altos aí até que cheguem a você. É que eu já estou terminando. A questão é, vindo hoje cedo para o culto, eu vi, já aqui no bairro, algumas irmãs crentes no semáforo entregando uns panfletozinhos e orando assim com mãos altas. Eu achei aquilo massa, mas eu vou te confessar que não é aquilo que a sociedade precisa. A sociedade não precisa de um panfleto se ela não consegue ver em nós cartas vivas. Dependendo de como a sociedade nos enxerga, e aqui eu não estou dizendo que ela deve nos enxergar de uma forma boa, porque quando nós somos um contraste, uma beleza, quando o santuário ele aparece, ele é relevante, ele é contrastante, ele é poderoso. Logo, eu passei e pensei assim: Senhor, que eu possa ajudar os meus irmãos da ponte a não apenas pregarem o Senhor entregando panfletos, mas que hoje, no culto da reforma, eles possam sair daqui com a ideia de que eles são panfletos vivos e que o mundo precisa enxergá-los como esse santuário. Mas deixa eu te dizer, eu posso ser um homem muito piedoso, ter um excelente testemunho, mas ainda assim é insuficiente se nós não entendermos que o testemunho ele não é do indivíduo, ele é nosso. A ponte precisa ser um arauto de Deus no bairro, na região, na cidade. E como isso tem que ser feito? Não apenas entregando o panfleto, nada contra entregar o panfleto, mas o panfleto se torna insuficiente se a reforma, se as cinco solas, se o texto de Paulo, sendo um santuário santo edificado, não fazer de nós um povo em movimento de reforma e que tem a preocupação de proclamar a paz por meio da cruz de Cristo.